就是那个公法运动就是蒙古一样的。
什
么叫功夫？我现在刚刚进去。我没有，那。
Se eu tivesse medo, se eu tivesse medo.
tivesse morto, eu já estava morto.
Não, que essa vai que a minha avó vai ficar fazendo esse negócio. Não faz que também não. Que toda a hora.
São chamados.
Eu acho.
Mas não sei.
Não tem nada de bicho ali?
Ah!
já comprou um negócio?
Quem, minha mãe?
Você já comprou um negócio do Nintendo?
Se eu comprei um negócio do quê?
Do Nintendo!
Não, o Bruno, compra aí o negócio do Nintendo.
É isso aí.
A fonte do videogame aqui, que não.
A fonte do videogame que ele não precisa comprar um novo. Ele comprou e queimou de novo a fonte.
Onde ele está no bagunça?
Thank you. O inimigo falar. Yeah. Salmos 2, 5 e 6, ele diz que não ri por muito tempo.
Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Sião, o meu santo monte Sião. Então o Senhor, ele observa o nosso agir e o nosso proceder, a nossa rebeldia muitas vezes, e ele ri, mas ele não ri por muito tempo, por um breve tempo ele ri, mas depois ele estabelece o seu juízo, porque a vontade dele, ela é soberana, tanto nos céus como na terra. E aí nós também passamos pelo faça-se a tua vontade, entendendo que quando nós oramos na oração do Pai Nosso, faça-se a tua vontade, nós não estamos falando, Deus, faz a tua vontade, porque Ele vai fazer, Ele é soberano, Ele que governa e Ele que reina. É muito mais uma oração no nosso sentido, que nós possamos entender que essa situação é uma situação que nós temos que entender e obedecer. Temos estudado domingo à noite a respeito daquele homem que foi curado pelo Senhor, e o Senhor está conversando com os fariseus, com os religiosos, dizendo que ele só faz o que vê o Pai fazer, e nós também temos que fazer. Quando nós oramos na oração do Pai Nosso, faça-te a tua vontade, é uma oração para que a gente consiga cumprir a vontade e os desígnios do Senhor, porque o apóstolo Paulo, ele já falava que o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, assim na terra como no céu. Nos céus os anjos fazem a vontade de Deus e o que Ele deseja, mas nós na terra não fazemos assim. Deus, Ele é o formulador da aliança e nós somos os transgressores da aliança. Nós não podemos entrar na presença de Deus precipitadamente com o nosso caminhão de pedidos e necessidades, sem antes o exaltar, sem antes o glorificar, sem antes reconhecer quem Ele é. E hoje nós estamos começando o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E agora, depois de glorificá-lo, reconhecê-lo na sua santidade, na sua soberania, nós podemos falar, Pai nosso, nos dá o pão nosso de cada dia. A realidade é que o Senhor, Ele nos supre de todas as nossas necessidades. Eu falo todo mês que se passa, é um mês que passou mostrando a graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Senhor, Ele nos alimentou no mês de junho, o Senhor nos vestiu no mês de junho, o Senhor nos deu saúde ou medicamentos ou algum tipo de escape. O Senhor, Ele nos concedeu uma série de coisas, estudos e toda série de coisas, e nós simplesmente não podemos parar no primeiro dia do mês e falar, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor me concedeu. Mas nós sabemos pedir. Deus supre as necessidades do seu povo. Devemos ressaltar que esse pão diário, essa necessidade diária, não é o lombo assado diário e nem o filé mignon diário. Porque Deus, Ele supre as nossas necessidades, mas Ele não necessariamente Ele supre os nossos caprichos e os desejos que nós temos de uma maneira que não é uma necessidade. E as pessoas, elas costumam confundir isso. Elas acham que Deus, Ele como gênio da lâmpada, Ele tem que conceder tudo o que você quer. E na verdade, o compromisso dEle conosco é de não deixar faltar o essencial. Nós cristãos, Ele não deixa faltar o essencial. Quando nós olhamos a figura desse povo de Israel que foi liberto lá do Egito, e esse povo que foi liberto do Egito estava sendo opresso, clamou a Deus por muitos anos, foi humilhado, foi massacrado, e quando o Senhor tira ele do deserto, do Egito, e leva para passar pelo deserto, para que eles entendessem o faça-se a tua vontade, que eles pudessem entender onde estava o coração deles, eles começam a reclamar. E o Senhor manda o maná, porque sabia que aqueles homens precisavam do alimento. O Senhor, Ele manda o maná, e o que, que acontece depois? Primeiramente, eles se alegram, recebem o maná, comem o maná, realmente reconhecem que Deus ele é soberano. Mas passado algum tempo, eles param de agradecer. Eles param de agradecer. Aquilo que num momento foi um livramento, aquilo que num momento foi algo que veio a tirar a fome deles, já começa a incomodar. Eles não querem mais agradecer. Afinal de contas, Deus tem mais que obrigação de conceder o que Ele está concedendo. Nós agimos desta maneira quando nós não agradecemos ao Senhor pelo mês de junho, por exemplo, ou pelos meses que se passaram. As coisas que o Senhor me concedeu e te concedeu não são comuns, não são naturais. Se você for pegar, por exemplo, a população mundial e quiser fazer um levantamento, segundo as organizações mundiais, e verificar qual o grau de pessoas, o número de pessoas, a porcentagem de pessoas dentro do âmbito mundial que se alimenta, como você se alimenta, você vai ficar chocado. Talvez 1 a 5%, talvez no máximo, de pessoas se alimentem como você se alimenta. Pessoas hoje se alimentam com bolo de barro, não tem o que fazer. Eles pegam o barro, fazem um bolinho, e eles comem um bolinho ali de barro, no pensamento que aquilo ali pode matar a fome dele. Não tem onde morar. Sebastião, quando ele olha pelas pessoas que estão abandonadas pelas ruas, filhos e filhas que são filhos e filhas de pais vivos, adotados, ou melhor, órfãos de pais vivos. E a gente não dá valor para essas coisas. Foi o que o povo de Israel fez. Então, quando nós olhamos a história do povo de Israel, não olhe com indignação como esse povo fez, mas você tem que olhar e falar assim: como que ele fez e eu também faço? Nós paramos de agradecer. Você agradeceu porque você está respirando no dia de hoje? O problema de você, a gente acompanhou, a gente tinha um tempo com um problema de respiração. Nós temos que agradecer. As coisas que nós temos, elas não são comuns, não são naturais. Mas nós entendemos que são. Eles recebem o maná. Depois que eles se satisfazem, eles pararam de agradecer a Deus pela sua provisão. Depois eles começaram a murmurar, reclamar por aquilo que eles estavam recebendo. Aquilo que não eram todos que tinham, mas eles tinham. E aí você imagina descendo dos céus aquele alimento, era uma coisa sobrenatural, para eles já não era mais sobrenatural, já era uma coisa que incomodava eles. E eles começaram a reclamar da provisão de Deus. Por fim, começaram a recordar das coisas que eles tinham lá no Egito. Começaram a lembrar dos pepinos, começaram a lembrar dos melões, começaram a lembrar dos alhos e das comidas que tinham, das delícias que tinham no Egito. Só que eles esqueceram da opressão, esqueceram da dificuldade, esqueceram da escravidão que eles estavam suportando nas mãos de Faraó. Entenda que eles começaram a murmurar de comer maná de manhã, de tarde e de noite. Eles tinham suflê de maná, eles tinham torta de maná, eles tinham maná de maná, filé de maná, maná assado, maná grelhado, maná frito, de manhã, de tarde, de noite. Pastor, por que Deus ele ficou dando isso para o povo? Para mostrar para eles onde estava o coração deles, como é ingratidão. Não foi aqui, não foi pirraça de Deus. Estava ensinando eles. Creio, entendeu eu, uma suposição, uma indagação, uma conjectura minha, que se aquele povo continuasse agradecendo ao Senhor pelo maná, o Senhor não ia dar maná eternamente. Ele poderia dar outra coisa, como depois ele deu. Mas ele ficou testando o coração. E aí as minhas lutas e as suas lutas, as minhas dificuldades e as suas dificuldades, a gente não passa. Primeiro, porque Deus nos ama e Ele quer nos corrigir. Se Ele fosse um Deus que não nos amasse, Ele largava de mão e falava assim: se vira. Mas não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é que vocês aprendam, que eu aprenda. E ele fala quantas vezes precisamos. Nós como pais, nós como mães, nós muitas vezes nós perdemos a paciência. E não quer ensinar mais. Mas Deus não. Ele é longânimo. Longânimo quer dizer que ele não tem, a paciência dele não tem fim. A misericórdia dele não tem fim. E ele executa essa ação sobre nós. Você quer ficar 40 anos carregando esse saco de batata? Desse pecado, dessa doença, dessa enfermidade, dessa dificuldade, dessa mágoa, dessa amargura? Carrega. Mas ele continua proporcionando opções e alternativas para você se converter do seu coração. Os profetas do Antigo Testamento é uma prova disso. O Senhor ele não largou mão do povo do deserto, ele continua enviando. Você vai olhando a quantidade de profetas que estão na palavra de Deus e outros tantos que existiam, mas não escreveram. Existiram muito mais profetas do que estão na palavra de Deus, chamando o povo, exortando o povo a se converter. A história está registrada em Números, abre aí, Números capítulo 11, versos 4, 5 e 6. Números 11, Números 11, versos 4, 5 e 6. Alguém leia por gentileza?
E o vulto que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos ovos e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos.
Olha, eles além de reclamar, choravam. Choravam, falavam assim: não aguento mais, a única coisa que a gente tem é isso. Reclamando. Depois disso, Deus responde a ele. Nesse mesmo texto, versos 18, 19 e 20.
E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Portanto, chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem vos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem vinte dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos empatizeis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito?
Eu não duvido que depois desses 30 dias os caras começaram a reclamar que só tinha carne. Não duvido. Porque o ser humano, ele não é saciável. O ser humano, ele não sai saciado naquilo que ele quer, naquilo que ele deseja. Diferente você que não conhece. A gente não é satisfeito, a gente não se satisfaz nas coisas que o Senhor nos concede. Está aí as pessoas insatisfeitas pelo mundo, buscando satisfação em outras coisas, prazeres em outras coisas, ao invés do Senhor. Um cuidado adicional nós devemos ter na nossa condição caída. É o conceito do homem de sucesso pessoal, aquele que toma o crédito por toda a abundância de seus bens e esquece a fonte de toda a provisão. No momento inicial, nós não agradecemos, não ficamos satisfeitos com aquilo que Deus dá. E nós já falamos sobre isso. Agora, no segundo ponto, mostre aquilo que você tem, o que você é, você achar que veio conquistado pela sua mão. As pessoas, elas trabalham para o seu sustento, e elas acham que tudo o que acontece, acontece pela sua habilidade. Os títulos refletem isso. As pessoas, elas acham que tem que ter uma plaquinha na porta falando assim: fulano de tal, título tal, você tem que ser chamado por aquele título. Se você não chamá-la por aquele título, ela se sente desrespeitoso. Uma coisa que é lei, entendeu? Só um minutinho, é uma coisa que é lei, mas que se você for pensar, qual o título? Quando você olha, por exemplo, juízes e desembargadores, quando ele entra, as pessoas têm que se levantar. É como se a pessoa estivesse olhando e falando assim: nossa, esse cara é demais. Aí, olha que ele senta, aí, ou melhor, olha que ele manda sentar e você pode sentar. Mas por que essas diferenças? Será que as pessoas, elas acham realmente que as coisas que elas conquistaram pela sua própria força? Entendendo que tem, claro, A responsabilidade pessoal de cada um. Você quer passar num concurso, não adianta você ficar, Deus me faz passar num concurso, me faz passar num concurso. Apesar que Deus, como soberano, ele pode agir dessa maneira porque ele é Deus. Mas não é uma forma natural. Se você quer evoluir, se você quer um trabalho melhor, se você quer um carro melhor, você tem que trabalhar, estudar, trabalhar e você tem que procurar a sua prosperidade. Sempre colocando as coisas do Senhor na frente. Porque senão inverte. Estava falando com um jovem na semana passada e ele estava reclamando para mim que ele não tinha passado no concurso. Tinha estudado muito tempo, um ano, dois anos. E eu falei, poxa, mas você foi muito bem. Ah, mas eu não quero ir bem, eu quero dinheiro. Porque a motivação da pessoa é uma motivação de independência e não uma motivação de glorificação do Senhor. E a gente se pega nisso. É coisa do ser humano, porque a gente aprende desde tenra idade que a gente tem que ser vitorioso, que a gente tem que vencer, que o segundo não vale nada, mas que o primeiro é o que vale. E aí a gente, envolvido por isso, a gente começa a achar que as nossas conquistas, elas são única e exclusivamente pela força do nosso braço. Fale, querido.
Eu quero dizer para o senhor que isso que você
vai dizer, saudade de você.
É uma coisa que...
Fala que estava saudade de mim também.
Sim, eu já estava. Então, tá. Eu já vinha trabalhando na minha vida, isso, eu já tinha esse pensamento. E eu acho que o senhor sabe todas as coisas, como eu já estou no final da carreira.
Quem disse, né?
Não, eu acho que sim.
Eu acho que não.
Pois é. Então ele me colocou assim, lado a lado com o senhor,
glória
só para me autoafirmar de que isso que o senhor diz aqui é uma grande verdade. Nada é por nós, tudo é por Deus. Ele planejou e ele executa no tempo certo. Então eu estou tendo a satisfação de viver essa confirmação do que eu já pensava, que o Senhor é que manda todas as coisas. Eu só precisava de uma voz que me autoafirmasse nisso.
Glória,
eu estou ouvindo essa voz, sinta-se um mensageiro,
glória
do Senhor, por trazer isso para mim.
Amém, querido. Glórias a Deus. É, o objetivo é mudança, transformação, edificação. Porque para que servem os dons? Alguns acham que é para se exaltar, até nesse contexto. A pessoa, ela acha que porque ela tem um dom, uma capacitação, é porque ela é melhor. O conceito pentecostal de batismo com o Espírito Santo, ele vem nesse contexto. Em que você busca, 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 quando Deus acha que foi o que eu pedi. Você entra na igreja, você tem todo um caminhar, aí chega um momento em que você confessa a Jesus, você é batizado. E aí você tem que buscar então o batismo com o Espírito Santo. E aí você tem que ir num monte, você tem que orar, você tem que jejuar. É como se Deus estivesse fazendo uma contagem de horas que você já investiu no teu batismo com o Espírito Santo. Aqui chega aquele momento e Deus fala assim, bom, pronto, agora ele já concedeu, já ganhou o desejo, ele já cumpriu as metas, então ele ganha. Na verdade não é isso. Entendeu? A única utilização que tem para os dons do Espírito Santo é a edificação do reino. Cada um tem seus dons. E eu me alegro grandemente em relação em poder fazer isso. Ontem estava dando aula lá em Taguatinga, o pastor Ailton pediu para substituir ele numa aula. Gente, eu estava que nem pinto no lixo. Já viu pinto no lixo? Porque ele fica e pula, e ele cutuca, porque eu adoro dar aula. Falei 5 horas, chegou no final, minha voz estava arranhando, entendeu? Mas que alegria. Mas quando a gente começa a achar que a coisa é nossa, e nós temos exemplos na Bíblia. Daniel capítulo 4, versos 29, 30 e 31. Temos que entender que o crédito, a honra e a glória é de Deus. Deus nos dá tudo o que nós temos. Daniel capítulo 4, verso 29, 30 e 31.
É um caso de 12 meses.
Só um minutinho, tem gente procurando. Daniel e Cláudio. Passou, hein? Você precisa de óculos?
Daniel
se perdeu, lê aí.
Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino.
Ponto. A história vos parece conhecida. Antes, entenda que Nabucodonosor era um rei pagão. Ele não acreditava em Deus. Mas ele foi usado por Deus como instrumento de juízo sobre o povo de Israel. E ele começou a achar que aquilo, entenda que ele era como se fosse o presidente dos Estados Unidos na época áurea dos Estados Unidos. Militarmente, financeiramente, hoje ele já não é tão assim, ele é grande, mas não é tão grande. E naquela época, ele, Nabucodonosor, era um rei que governava e comandava uma vasta quantidade de terras e plantas e reinos e lugares. E aquele homem começou a se exaltar e o profeta veio a ele e falou assim: Nabucodonosor, menos, baixa sua bola. Cuidado, cuidado, dá glória a Deus, porque quem te deu, concedeu essas coisas foi Deus. Não, tá certo, me desculpa. Mas o ser humano esquece muito fácil. E é aquele homem, esse texto que nós lemos, conta que ele acordou um dia naquele palácio real dele, ele levantou, deu aquela espreguiçada, abriu a varanda e ele pôde contemplar aquelas terras que até depois do onde os olhos dele podia ver, eram de posse, de domínio dele. E ele olha e fala: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele já tinha sido avisado. E aí naquele momento uma voz veio do céu, não como uma voz agradável, mas fala: passou de ti o teu reino. E a Bíblia comenta que aquele homem, ele naquele momento começou a criar nele pelos, penas lá, começou a criar uns negócios dele assim, as unhas dele começaram a ficar grandes e ele caiu de quatro. Pegaram ele e deixaram ele comendo grama lá fora, o rei, como um animal. Eu não consigo visualizar muito bem essa cena não, mas ela deve ter sido uma coisa bem estranha.
Acho que eu estava pensando sobre isso, imaginei como é que o povo viu aquela figura.
Pois é.
Que figura mais esquisita.
Era a figura tipo um lobisomem, uma coisa desse tipo.
Como é que o povo viu aquilo?
Eu não sei como não mataram ele. Na verdade, não mataram porque o Senhor não permitiu, porque havia propósito. E aquele homem é levado para comer grama. E a chuva cai sobre aquele homem. E ele sem consciência nenhuma. Lá para o sétimo ano, aquele homem retoma a consciência e ele se vê com a mente de um homem, no corpo de um animal, e ele olhando aquela situação, ruminando aquela grama lá. E ele falava, mas ele deve ter pensado, falando assim: Deus, realmente eu não sou é nada. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí Deus levanta ele. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Entendeu? E aí o que acontece? Deus fala: pois agora que você reconheceu quem você é, você vai retomar. E aí aquele homem perde aquele negócio, volta ao normal, aquela transfiguração horrível. E ele volta a ser rei, mas agora mansinho. Que não fique nem filho quando sai da linha, que a gente dá uma peia, e aí depois eles ficam mansinhos uns dias, uma semana, papai, mamãe, por favor, dá licença, até a próxima vez. Próximo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Entenda que Deus ele não é vinculado ao que você faz ou ao que você não faz. É muita soberba da minha parte eu achar que Deus ele só vai fazer uma coisa a partir de uma coisa que eu fiz. Se assim fosse, já era. Nós já falamos para isso e eu volto a dizer. Jesus Cristo ele foi crucificado dentro do nosso tempo, contado em minutos, horas, dias, meses e anos, há 2016 anos atrás, mas na verdade dentro do tempo de Deus, que é um tempo sem presente, passado e futuro, antes da eternidade. Eis o Cordeiro do mundo que tira os pecados antes da eternidade. Antes da eternidade. Antes que você fosse formado, se você fosse ainda aquela a união só do óvulo e do espermatozoide do papai e da mamãe, Deus já te conhecia, ele tinha todos os seus caminhos traçados. Você só consegue se arrepender de algo porque você já foi perdoado antes da fundação do mundo. Essa característica de você conseguir se arrepender vem porque ele já te perdoou. E aí é uma coisa que eu tenho falado: você não faz as coisas boas para ser salvo, você faz as coisas boas porque você é salvo. Você não se arrepende para ser salvo, você se arrepende porque você é salvo. As suas atitudes, e esse é um conceito fortíssimo, que eu, Deus ele ministrou através de um livro, um ano atrás mais ou menos, que aquilo abriu o tesouro de uma certa maneira, que eu falei assim: nem isso depende de mim. Nem isso depende de mim. Tudo que eu venho a fazer é porque eu já sou salvo. Eu vir à casa do Senhor não é para que eu consiga. Porque se você pensar ao inverso, ao contrário, você vai viver uma vida de inferno. Porque eu lembrava que eu ficava preocupado se, por exemplo, eu comesse uma costelinha a mais, eu amo costelinha, se eu comesse uma a mais e aquilo fosse gula e eu morresse, eu ia para o inferno. Nesse jeito. Então você fica naquele, parece que você está num clima de guerra, em que qualquer coisa que você possa falar, qualquer atitude sua, pode te levar a uma condenação. Que é o que acontece em muitas igrejas. A Carolzinha não está aqui, mas ela já contou para mim de forma aberta, que ela estava na igreja dela e tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado e domingo tinham 3 cultos. Se alguém faltasse num deles, estava em pecado. E ela ajudava lá no louvor. Então, se por exemplo o papai dela falasse: sua filha, fica comigo aqui, me ajuda a fazer um negócio, e ela não fosse no culto, ela tinha que passar por um tempo de purificação para voltar ao louvor. Doideira. Porque a pessoa, ela fica caçando a salvação dela. É um desespero. Tem pessoas que ficam extremamente desesperadas quando pastores que não são pastores chegam e falam assim: se você sair da minha igreja, você está sob maldição. E a pessoa fica apavorada, porque ela acha que ela tem que conquistar algo. Na verdade, já foi conquistado na cruz pelo Senhor. Dentro dessa introdução, eu volto. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nós não temos que perdoar para ser perdoados, nós temos que perdoar porque nós fomos perdoados. É diferente. É um senso até moral. Você ter sido perdoado e você não perdoar. Esse é um pedido extremamente perigoso para fazermos em nossa oração, mas contém um princípio que o Novo Testamento leva muito, sério, muito a sério. Uma advertência suprema de Jesus é que Deus nos julgará, e isso vai acontecer, nos julgará de acordo com como nós agimos com as pessoas. E eu não estou falando de salvação. No dia do juízo, o Senhor separa bodes e ovelhas. Não sei como vai ser, a Bíblia não explicita, se vai passar um DVD, se ele vai mostrar um documento, se vai trazer a memória, não sei. Eu sei que a pessoa vai estar convencida ali que ela realmente merece o inferno, porque ela foi julgada corretamente. Aperta a válvula aí, descarga, vai direto para o inferno. Sobe os salmos. E aí ele começa. Chama Maria dos Reis e começa a falar assim: olha, você está salvo, mas você deixou de fazer isso, e vai descendo, parece aquelas fichas correndo de coisa diária, entendeu? Vai ser, e aí a gente fala assim: mas espera um pouquinho, já estou salvo. E eu lembro que logo que eu me converti, e tinha essa neura, né, da salvação, eu falava assim: eu não sei se você já pensou isso, ou já falou isso, eu até lavar o banheiro na casa de Deus, lá no céu eu lavo, não tem problema, contanto que eu vá. Mas aí quando você começa a crescer um pouco no Evangelho, você começa a imaginar você passar uma eternidade tendo a possibilidade de estar mais próximo do Senhor e você está longe. O exemplo que eu dou aqui, um exemplo para você conseguir colocar na tua cabeça, é como se, por exemplo, Deus morasse na cobertura e você morasse lá no primeiro andar. Será que não vai fazer diferença? E aí tem uma série de coisas que a Bíblia também não explica muito bem sobre galardão, fala sobre coroa da justiça, coroa da vida, coroa de uma série de coisas, e um reinado pós-julgamento, na terra transformada, que também não se explicita para dizer como que é, mas vai haver diferença. Se a gente pega, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, vamos entender que ela tenha sido salva, ninguém sabe, só depois quando estiver lá, entendeu? Madre Teresa de Calcutá, em que ela deu a vida dela pelos pobres, pelas pessoas, ela não queria nada para ela. E aí pega você que aceitou Jesus e não fez nada na sua vida. E na igreja, na dominical, na avisada, tudo mais, na hora que eu conto, e mais nada. Você acha que Deus, na glória, ele vai deixar os dois de uma forma igual? É como se fosse um juízo diferente, um juízo errôneo. O nosso Deus, ele é justo. Nós exigimos dos juízes e desembargadores aqui na terra um juízo justo. E você acha que Deus não vai ter um juízo mais justo do que um ser humano? Como vai ser isso? Não tem a mínima ideia, não me permite. Não sei.
Deixa eu perguntar. No meio dessa história, chega ali e Deus põe a vista, tal, você deixa de fazer isso, Será que ali há lugar para mais um pedido de perdão?
Não. Acabou. Não tem nada, meu querido. É só uma capinha. Pode deixar aí.
Desculpa, depois eu pensei que isso já
é. Não. Obrigado. Não tem. Não tem. Dos reis, enquanto você está viva, há a possibilidade de arrependimento. Morreu, já é.
Não, mas eu já estou salvo. Só tem umas coisas que eu não fiz. Será
não
que
tem mais
filho
de
mim?
Não, você vai receber
sobre
ela,
mas deu. Não tem mais. O juízo já foi executado. É como se, por exemplo, você tivesse um juízo humano, e aí depois que a pessoa te pega porque você roubou um supermercado, aí você fala, me desculpa, não adianta, já te pegou, já tem as provas, flagrante dele, não tem o que fazer. Não tem mais nada a se fazer. O conceito católico, eles pegam essa ideia que você falou, mas no caso das pessoas que não são salvas e jogam dentro de um limbo, dentro de um purgatório, que aí o que acontece? A dos reis morreu, pecador, miserável, e aí eu vou começar a fazer uma série de orações, missa do sétimo dia, vou lá acendo vela para ela, falou Deus, libera, aí por conta das quantidades de orações que tem aqui na terra, o teu pecado ele vai sendo purgado lá no céu, aí chega uma hora que você está liberado. Não existe. Não tem como você ligar para a Marilda, que trabalha no MPU, e falar assim, Marilda, entra com um pedido aí para dar uma redução de pena. Não dá para você fazer um pedido lá no STF, no Segundo Tribunal Federal, no STF, falar assim, olha, dá um documento aí me liberando. Não dá para você chegar no presidente e falar assim, me dá anistia. Já era. O tempo de arrependimento e transformação e mudança é agora. É agora. E se você está vivo, quer dizer que ainda há oportunidade de você se arrepender da sua vida e dos seus pecados. Se for para galardão e outras coisas, agora imagina se for para o pecado, para a morte, para a condenação eterna.
Pastor, mas aquelas pessoas que se arrependem no último suspiro, isso é válido?
Claro que é válido. Tem uma parábola, inclusive, que o Senhor Jesus Cristo conta, que ele fala que um homem tinha uma plantação e ele chamou as pessoas no primeiro horário para trabalhar. Então ele passou com o carro dele lá, depois, sei lá como ele fez lá, chamou. Vocês querem trabalhar? Vamos. Olha, eu vou pagar um denário para vocês. Que era uma moeda, era o referente a um salário de um trabalhador, era o salário mínimo, digamos assim, daquele trabalho naquele dia. Um denário. Passado uma hora, duas horas, ele foi dar uma volta e encontrou gente parada lá. Vocês estão sem trabalhar? Querem trabalhar? E achou gente na segunda hora, na terceira hora, na quarta hora, na hora do almoço, 3 horas da tarde, 4 horas. Quando foi 5 horas da tarde, ele passou e ainda tinha gente lá. Por que você não está trabalhando? Eu falei, poxa, eu tentei procurar trabalho, não trabalho, ninguém quis me dar trabalho. Você quer trabalhar? Te pago. Foi justo. Alguns trabalharam 11 horas, ou 10 horas, quantas horas seja, e um trabalhou uma hora. E aí o Senhor junta todo mundo e fala assim, agora nós vamos pagar. Separa por blocos de pessoas, entendeu? De horários. Chamou primeiro os que começaram a trabalhar antes. Quanto que eu combinei com você? Quanto foi? O que veio na segunda hora? Quanto que eu combinei com você? E foi indo, quando chegou no último, e aí os primeiros começaram a falar o quê? Você acha justo? Você acha justo? Eu, por que que eu trabalhei 12 horas aí no sol causticante, ganhei um denário, e ele trabalhou uma hora, ganhei um denário? O homem falou assim, o dinheiro é meu, por que que você está fazendo conta disso? Eu não combinei o que eu, com você um denário? Se eu combinei um denário com você, e eu quero pagar ele um denário, porque trabalhei uma hora só, o dinheiro é meu, a plantação é minha. Mesma coisa em relação à salvação. Pessoas se convertem de cedo. Tem toda uma vida cristã profícua, com prosperidade espiritual, no sentido de ganhar vidas, de falar do evangelho, de conhecimento e tudo mais. Tem pessoas que no último momento está lá, pi, 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 o cara começa a falar assim, poxa, se arrepende, não é confessar, aceito Jesus, a pessoa se arrepende. Realmente, quem mede isso? Deus. Você vai encontrar essa pessoa no céu. Agora você passou 30 anos da sua vida vivendo um cristianismo maravilhoso, tomando as suas coisas, chega no fim da sua vida, você se rebela contra Deus, no último dia, nesse mesmo começo, você fala assim, eu não quero Deus. Sabe o que acontece? Você vai para o inferno. Não é justo. É o julgamento de Deus. Ele é perfeito. Não interessa como você começa, e sim como você acaba. É muito fácil a pessoa, ela querer viver enquanto está numa condição, quando uma situação fica numa condição mais difícil, ela simplesmente se rebela. Nessa situação de Jó, ele era um homem que tinha tudo, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, e perdeu, só não morreu. E ele fica firme no momento inicial, mas depois ele começa a reclamar, começa a murmurar. Ah, maldito dia que eu nasci, não sei o quê. Aí Deus fala, onde você estava, Jó? Cadê aquela santidade tua toda lá no começo? E aí Deus começa a ter um diálogo com ele, que não são todas as pessoas que têm. É esse que é o ordinário, esse tipo de coisa. Ninguém jora para ele e fala assim, ixi, Deus me perdoa. Eu pensei que eu te conhecia, mas não te conheço nada. Agora te conheço. Agora eu sei. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o Senhor, ele vem, restaura de uma forma dobrada tudo que ele tinha. Não necessariamente as coisas acontecem dessa maneira, mas é um jeito de acontecer. Voltando para o nosso texto. Uma advertência suprema de Jesus é que Deus nos julgará de acordo com a maneira como temos julgado a outras pessoas. Visto que o homem, ele é salvo pela graça, que melhor evidência poderia haver da salvação de um homem de que ele oferece aos outros também a graça que ele recebeu? Porque você foi amado, você ama. Porque você recebeu a graça, você concede graça. O que você, Jesus Cristo, viu o Pai fazer, ele fazia. O que nós vemos Jesus fazendo, nós temos que fazer. Nós temos que agir dessa maneira, entendendo que Jesus é o padrão máximo que nós nunca vamos atingir, mas nós temos que caminhar em direção a esse alvo, a essa marca, a esse exemplo que é Jesus. Temos de levar Deus a sério nesse assunto. Em Mateus capítulo 18, não precisa ler, não precisa ler, é um texto muito longo. Em Mateus capítulo 18, versos 23 a 35, conta a história de um homem que era um rei de uma terra. E esse rei, ele falou para o representante dele lá das finanças, lá, o ministro da fazenda dele, falou assim, olha, faz um levantamento de quem está me devendo. Aí ele fez. No topo da lista estava o irmão Cláudio. Chamou o irmão Cláudio ali na presa e falou assim, irmão Cláudio, você está me devendo 10 milhões de dólares. E aí o irmão Cláudio falou assim, me dá um tempo para eu tentar pagar. Não tem como pagar, não é uma dívida pagável. Estou falando de 10 milhões de dólares como um número referencial, mas é algo impagável. E aí, pô, me dá um tempo e tal. E aí o rei chega e fala assim, fulano, você está perdoado sua dívida, não dá mais tempo não. Eu vou te perdoar. E ele ficou muito feliz. E ele sai dali, naquele momento, ele encontra um homem que estava devendo para ele 18 dólares. 10 reais, 20 reais. E ele olha para aquele homem e fala assim, quando você vai me pagar o que você me deve? E aquele homem fala assim: olha, me dá um tempo, da mesma maneira que ele fez, me dá um tempo que eu vou pagar. Conversa. Os que estavam com ele, apanha ele, bate nele, até que ele pague isso aí, ele vai ficar preso. As pessoas que estavam ali por perto viram a cena anterior, viram a segunda cena e falam: vão lá para o rei e falam assim: rei, você acabou de perdoar o cara em 18 milhões de dólares e esse cara não perdoou o cara com 10 reais na porta. Não, tá brincando. Chama ele aqui. Quero dizer para você que eu estou muito triste, muito decepcionado com você. Pois eu revogo o que eu disse. E você vai ser preso. E você vai ser açoitado para que você me pague. Pastor, o que essa historinha tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo e com você. Tem a ver porque o Senhor, ele morreu na cruz do Calvário para me salvar, te salvar. Você não merecia, eu não merecia. E quando nós olhamos para os nossos irmãos e as nossas irmãs, nós não agimos com a mesma misericórdia. E a palavra ensina: ou você se corrige, ou você vai ser entregue a esses atormentadores. Nós temos que agir segundo o que nós recebemos. Sabe,
Deus revolta com isso?
Não. Nessa parábola, a parábola é uma história que está sendo contada. No caso dos homens, já são definidos quem é salvo e quem não é salvo. É simplesmente uma parábola chamando a minha responsabilidade humana e a sua, porque nós fomos abençoados e recebemos de graça, nós também temos que dar de graça. Nós temos que olhar para as pessoas com amor e com misericórdia, que é um exemplo que eu tenho dado com frequência. Você tem duas pernas? Já usei esse conselho, falei com vocês: você tem duas pernas? Fica de pé, por favor. Por gentileza. Por que você ficou de pé?
A pessoa pediu.
Mas por que você tem?
Ah, sim, eu tenho duas pernas.
Hã? Você saindo daqui, você encontrar uma pessoa na rua aqui, sem as duas pernas, você vai ficar escarnecendo e vai falar assim: ei, eu tenho duas pernas, você não tem. Por que não, Edilê? É uma pergunta ridícula, eu sei disso. Mas por que você não faz isso?
Por compaixão.
Por que a gente age sem compaixão com as pessoas que não conhecem Cristo? Será que a gente acha que a nossa salvação vem de nós? Aquelas pessoas não foram alcançadas ainda. E nós temos a nossa obrigação de demonstrar às pessoas o amor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Queremos, Pai querido, colocar na tua presença o nosso coração, porque nós não agimos como o Senhor agiu conosco. Nós não temos misericórdia das pessoas, nós não demonstramos amor às pessoas, nós não temos paciência com as pessoas. Nós, Pai querido, julgamos de forma leviana, sem conhecer as coisas. E nós sabemos, Pai, que há juízo sobre isso. Queremos, Pai, pedir perdão ao Senhor pelas nossas atitudes, pelas nossas ações e as nossas omissões. Pedindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar ao arrependimento. Porque até isso nós dependemos de Ti, Pai. Se o Seu Espírito Santo não nos constranger, nós continuaríamos andando, Pai querido, no caminho errado. Nós pedimos que o Senhor, Pai querido, nos constranja para que nós possamos nos conformar à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Intervalo. Eu não fiz, não sei fazer, e hoje as cafezeiras não vieram. Mas tem bolachinha lá.
Não, bolacha com voz.
Tem bolachinha.